A nossa convidada desta quinta-feira é Janira Opfer Almada, líder do Partido Africano da Independência de Cabo Verde. PAICV concorre nestas eleições como cabeça de lista por Santiago Sul. Diz que, se for eleita, vai fazer crescer a economia do país. De que forma é que pretende fazê-lo?
Pretendemos avançar com uma nova agenda económica, onde se estribe na consolidação dos setores estratégicos do desenvolvimento, mas também uma nova agenda económica que empodere o setor privado para passar a liderar a economia e que promova a melhoria do ambiente de negócios pela via de uma eficaz e eficiente regulação económica. Estou a falar do turismo, do agronegócio, das energias renováveis, do aeronegócios, da economia marítima, das tecnologias de informação e comunicação, da cultura e do setor financeiro.
A senhora propõe-se a criar entre 15 mil a 25 mil postos de trabalho por ano. Há quem diga que estes números são irreais, uma vez que, quando a senhora tutelava a pasta, eram criados 750 postos de trabalho por ano. O que é que vai mudar?
Primeiramente, é preciso dizer que eu passei a tutelar a pasta do emprego a partir de 2011 e no momento maior impacto negativo da crise financeira internacional. O que está a mudar é o recuo da crise, dos impactos da crise, é o aumento do investimento direto estrangeiro. Nós registamos em 2015 uma retoma de 30% no investimento direto estrangeiro, mas também os investimentos que foram feitos nesses anos de governação do PAICV que já começaram a falar. E como é que vamos gerar estes milhares de postos de trabalho? Só com os investimentos que já estão em curso no turismo, eu cito-lhe nomes, o Hotel Hilton no Sal, o Hotel Hilton na Praia, o projeto Ilha de Santa Maria, o projeto Dom Eva aqui em São Vicente, o projeto Aloe Vera, o Lanas Beach, o White Sands, a extensão do Rio Tuareg. Só estes projetos vão gerar nos próximos anos 15 mil empregos. Os investimentos feitos na economia marítima, a modernização dos portos, a subconcessão da gestão dos principais portos do país, a subconcessão dos estaleiros da Cabo-Nave, a subconcessão da plataforma de frio, a construção do terminal de cruzeiros, o projeto de registro de navios e as atividades de bunkering e ligadas ao setor das pescas vão gerar, nos próximos anos, 15 mil postos de trabalho.
Na rua as pessoas estão descontentes, cerca de 35% da população jovem está desempregada, as pessoas querem mudança. A sua proposta não corre risco de chegar tarde?
A taxa de desemprego em Cabo Verde é de 15,8%. Nos 15,8% da população cabo-verdiana...
35% são jovens.
Quando me diz que as pessoas estão descontentes, eu devo responder-lhe que Cabo Verde vem sendo um país bem governado e a boa governação é reconhecida pelo povo cabo-verdiano e pelas instituições internacionais. A senhora é portuguesa. Em Portugal, a crise teve impactos terráqueos.
Mas eu falo-lhe de pessoas que eu ouvi que se mostraram descontentes, nomeadamente na agricultura, queixam-se da falta de água, de jovens que vão terminar o curso e que têm receio.
Cabo Verde tem uma economia fortemente dependente da zona euro. Quando um parceiro, como Portugal ou como outros países da zona euro, tem impactos fortes da crise, isso sente-se em Cabo Verde. Por isso é que nós temos de comparar. Nós estamos numa redoma independente do mundo.
A senhora propõe também aumentar as pensões de 5 mil para 7.500 escudos e o salário mínimo de 11 mil para 15 mil. Onde é que vai buscar esse dinheiro?
Com uma boa gestão das finanças públicas e com o crescimento económico do país. Mas eu acho que isso não deve ser novidade. Quem instituiu o salário mínimo nacional em Cabo Verde foi o governo do PAICV. Quem aumentou a pensão social mínima de 1.300 escudos para 5 mil escudos foi o governo do PAICV.
Qual é que é a sua estratégia para a PAICV e para os transportes marítimos?
Eu penso que nós temos de conseguir resolver definitivamente a questão do transporte entre ilhas, seja pela via marítima, seja pela via portuária. Em 15 anos não era possível fazer tudo. Portanto, nós nos preocupamos em modernizar os portos para termos sistemas modernos, para termos, por exemplo, sistema roll-on-roll-off a nível marítimo. Quisemos modernizar os aeroportos, modernizamos todos os aeródromos do país e construímos 3 aeroportos internacionais. Agora estaremos concentrados em estruturar um sistema de transporte mais seguro, mais previsível e mais regular, subsidiando naturalmente o transporte público obrigatório. Nós, quando falamos de TACV, e aqui permita-me dizer que a oposição tem utilizado a questão dos TACV como arma de arremesso político com motivações eleitoralistas, mas se os problemas dos TACV não fossem complexos, a própria oposição, o próprio MPD, teria privatizado os TACV quando vendeu praticamente todo o país na década de 90, não é?
Mas a senhora é a favor da privatização?
Eu sou a favor de uma privatização que sirva ao país. Eu não estou à procura de um comprador para os TACV. Eu estou à procura de um parceiro estratégico.
Mas acha que há rotas que têm que ser repensadas?
Eu acho que temos de conseguir manter a mobilidade e a coesão do território nacional pela via da circulação das pessoas e bens, e para as rotas que sejam deficitárias a nível nacional, o Estado tem de poder subsidiar. Nós não podemos exigir a uma companhia aérea que seja rentável se ela é obrigada a fazer rotas que não sejam rentáveis.
Uma das questões que é muito recorrente é a questão da regionalização. Qual é que é a sua posição?
Eu penso que temos de fazer uma reflexão muito profunda sobre o modelo de divisão político-administrativa que melhor possa convir a Cabo Verde. A nível da promoção da arrecadação de receitas, do aumento da competitividade, da redução da pobreza, da geração de mais empregos. Portanto, nós defendemos sobretudo que essa reflexão deve ser feita sem tabus e sem motivações eleitoralistas.
Mas a senhora acha que devia ser organizado um referendo?
Eu penso que é prematuro estarmos a falar disso. Eu penso que tem de haver uma reflexão profunda. Agora, a forma que essa reflexão deverá tomar ou como poderá ser promovida, isso dependerá também das negociações que puderem ser feitas não só com os outros partidos políticos, mas com a própria sociedade cabo-verdiana.
Para haver uma regionalização política, tem que haver uma reestruturação da Constituição?
Não, revisão da Constituição, naturalmente. Mas se não se souber aquilo que se quer, não se poderá nem promover essa revisão. O problema é que alguns adversários políticos não dizem que tipo de regionalização querem.
O seu partido tem sido acusado de nepotismo e uma das questões que se voltou a falar durante esta campanha eleitoral foi o facto de ter nomeado o seu marido para o INPS. Acha que é fundamental enviar uma mensagem de que existe uma separação entre Estado e partido no poder?
Não, permita-me primeiro fazer-lhe uma correção. Eu não nomeei o meu marido porque eu não tinha esse poder. Porque ninguém pode nomear para o Conselho de Administração do INPS, nem o ministro tem o poder de nomear o Conselho de Administração do INPS. Quem nomeia o Conselho de Administração do INPS é o Conselho de Ministros. E a senhora pode confirmar no boletim oficial que a resolução foi do Conselho de Ministros e, naturalmente, que foi no Conselho de Ministros que foi aprovada.
Portanto, a senhora tutelava a pasta?
Não, havia dupla tutela. O INPS tinha tutela operacional e tinha tutela financeira. Portanto, eu não tinha tutela única. Mas, independentemente da tutela, para já o meu marido não foi nomeado quando era meu marido.
Ele depois acabou por se demitir.
Pediu a demissão, sim, mas é diferente a senhora dizer que o meu marido foi nomeado.
Informação que a imprensa avança.
Quando nós falamos de nepotismo, eu penso que nós temos de estabelecer regras claras. E eu penso que a oposição que me faz essa acusação deveria pensar porque é que nos casos considera algumas ações de nepotismo, noutros casos não considera algumas ações de nepotismo. Porque a senhora, como já fez esse levantamento de informações, deve saber que nós tivemos um primeiro-ministro nos anos 90 que tinha o seu irmão no governo. Mas neste caso a oposição acha que não é nepotismo, é capacidade e competência. É reconhecimento pelo trabalho feito. Mas também eu acho que a imprensa deve fazer uma investigação a nível das câmaras municipais. Visite a Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santiago para confirmar efetivamente qual é a situação, ou a Câmara de Santa Catarina de Santiago. Mas indiretamente a questão. Não, eu refuto categoricamente essa acusação.
As palavras de Janira Obfer Almada, líder do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, PAICV, que concorre nestas eleições como cabeça de lista por Santiago Sul.